Sejam bem-vindos e bem-vindas ao PodQuem, o seu novo podcast sobre ciência. Eu sou a Pamela, estudante de Química Medicinal da UFSPA.
E eu sou a Magali, estudante de Química Medicinal da UFSPA também. No episódio de hoje, então, nós vamos discutir a felicidade. Mas, afinal, o que é a felicidade? Quem defina como prazer, ou bem-estar, ou contentamento? Mas o que tudo isso significa? Percepção de felicidade pelos brasileiros, medida pela FGV Social, atingiu a sua marca menor desde 2006. E fatores relacionados como a pandemia, isolamento social, luto, dificuldades econômicas, tudo isso está corroborando para esse cenário, né? Registrado essa pesquisa em 2020. Então fica a pergunta, como a gente pode reverter esse quadro?
Para começarmos a busca por essas respostas, nesse primeiro episódio convidamos o professor Gabriel Xavier, doutor em filosofia e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, para que ele nos explique um pouco sobre como os filósofos clássicos, especialmente Aristóteles, compreendem a felicidade. Bem-vindo, professor Gabriel, e muito obrigada por estar aqui conosco.
Eu que agradeço o convite de vocês para participar desse projeto de divulgação acadêmica, né, de conhecimento que construímos sempre por meio de pesquisa acadêmica, né, e que se coloca como até um serviço de utilidade pública, na medida em que, né, a gente consegue mostrar o que é o fruto, né, do desenvolvimento das nossas pesquisas acadêmicas, que é construído coletivamente na universidade pública, né, e que tem valor e interesse social. Muito obrigado, meninas.
Você poderia nos falar um pouco sobre o que os antigos filósofos, né, principalmente Aristóteles, né, que é a sua linha de estudo, entendiam como felicidade?
A filosofia, ela tradicionalmente trata da felicidade como um conceito que pertence ao âmbito das investigações morais ou da ética. Então, nesse sentido, as éticas antigas, elas são consideradas éticas eudaimonistas. Eudaimonia é o termo grego que a gente traduz geralmente por felicidade ou bem-aventurança, que corresponde ao que corresponderia que nós compreendemos como felicidade. Justamente porque elas possuem como finalidade a finalidade alcançar essa felicidade. Então, como um motor da ação moral, como uma finalidade da ação moral, está justamente a alcançar a felicidade. Esses filósofos antigos, em que pesem todos estejam pensando em termos eudaimonistas ou em termos de felicidade no interior das suas éticas, eles divergem um pouco com relação ao que eles compreendem como felicidade. Alguns compreendem a felicidade como prazer. Esses são o que a gente pode chamar os epicuristas. Eles compreendem a felicidade como uma espécie de prazer que é a ausência de dor. A satisfação dos prazeres sensoriais, então, elas levariam a uma espécie de serenidade da alma, que seria um estado de eudaimonia, um estado de felicidade. Os estoicos, por outro lado, eles compreendem a felicidade, compreendem que ela reside, né, numa espécie de autonomia e liberdade relativamente às seduções que o mundo exterior nos fornece. Tá? Então, uma espécie de imperturbabilidade da alma com relação aos eventos que ocorrem no mundo exterior, de modo tal que eles consigam uma espécie de serenidade e também, portanto, uma condição de eudaimonia, né, de bem-estar com relação a isso. Né? E para outros ainda, como Aristóteles, que vem de uma tradição platônica, felicidade, ela reside na sabedoria, tanto numa sabedoria prática quanto numa sabedoria teórica. No caso da sabedoria prática, envolveria uma boa deliberação que antecede e resulta a ação. No caso da sabedoria teórica, é uma espécie de contemplação com relação à ordem que as coisas estão dadas no mundo, uma explicação acerca desses fenômenos. É bem interessante a gente perceber que em todos estes casos, embora todos esses filósofos antigos eles discordem com relação ao que significa o termo eudaimonia, o termo felicidade, em todos eles ela funciona do mesmo modo, ela funciona como um fim a ser alcançado. Portanto, como uma espécie de promessa que atingiria, a nossa ação atingiria. Então, no fim, o que a gente busca, o que a gente almeja para todos esses filósofos é alcançar a felicidade. Portanto, ela é o motor moral de todas as nossas ações. Logo, né, se nós agirmos bem, né, como fizermos a eupraxia, a boa prática, a boa ação, chegaríamos, né, à felicidade.
E professor, Analisando o que nós acreditamos como felicidade hoje em 2021, esses conceitos se diferem muito do conceito de felicidade da Grécia Antiga?
Esse quadro filosófico em que a felicidade está dada na antiguidade, ele é alterado bastante na modernidade e na contemporaneidade, né? Na modernidade, a gente vai ver que o motor, né, a motivação moral das ações, ela modifica bastante. Não é mais a felicidade que está, né, justamente como uma finalidade da ação, como o motor da ação moral, mas é o dever, num dos casos, no que a gente chama de ética deôntica, cujo maior expoente é Kant, Immanuel Kant, que acredita que é o dever, né, a gente tem que agir por dever. E ele passa a ser, então, o dever passa a ser o motor da ação moral. No caso, né, num outro caso, né, a gente tem as éticas consequencialistas, né, que vem justamente como o motor da ação, a consequência, ou os resultados dessa ação, né, a maximização da utilidade dos resultados dessa ação. Né, e aqui utilidade pode ser entendido por felicidade, por prazer, e por tantos outros, por bem-estar, e por tantos outros, de tantos outros modos, né? Existem várias versões de consequencialismo. Então, vocês vejam que há uma certa retirada do âmbito moral, né, do termo felicidade, né, da noção de felicidade. Então, a filosofia, né, nos debates filosóficos da modernidade, da contemporaneidade, a felicidade ela já não ocupa mais o papel que ela ocupava na antiguidade. E é bem interessante que, concomitante com isso, né, a gente tem, entre a modernidade e a contemporaneidade, o surgimento de várias outras disciplinas, como a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, a sociologia e tantas outras disciplinas, né, que começam a estudar esses fenômenos também de maneiras, de uma maneira que mostra uma certa complexidade que envolve a felicidade, né? Então ela não pertence mais estritamente, né, a uma investigação filosófica, moral, né, mas ela ganha agora uma dimensão de estudos muito, muito variada, né? E eu acho que a gente poderia pensar isso, né, a perda, né, desse espaço do da felicidade, né, no espaço de debate filosófico, né, gera uma certa complexidade das investigações acerca de, contemporaneamente, a gente pode compreender como felicidade, ao mesmo tempo que, de um lado, acho que a gente tem um traço fortemente biológico na caracterização da felicidade, né? Como uma espécie de absorção ou produção de certos compostos químicos, né, pelo corpo, saber, né, os hormônios, né, ocitocina, serotonina, endorfina e tantos outros, né, que causam a sensação de bem-estar que compreendemos hoje em dia, então, como felicidade, né. De outro lado, então, a gente tem os fatores sociais e culturais, né, que formam a nossa visão de mundo, né, e que estariam conectados com essa produção ou não desses hormônios, né, que geram essa sensação de felicidade. Como a gente pode ver, né, uma abordagem bem distinta daquela antiga, que via a felicidade não como um estado psicológico, um estado psíquico, ou um estado, né, de produção hormonal, mas alguma coisa que a gente pode alcançar por meio das nossas ações. Né, e que, ao alcançar esse estado, né, a gente permanece nele porque justamente alcançou um estado de excelência, de virtude, com relação à nossa capacidade, às nossas capacidades, né? As capacidades emocionais, que sejam as racionais. Né? Então, eu acho que isso é uma diferença significativa. E eu acho que isso nos leva a compreender um traço firme, né, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, né, de que, contemporaneamente, a gente pensa esse fenômeno da felicidade de uma maneira, me parece, como algo um tanto quanto passageiro, né? A gente pode estar feliz num momento, no outro não está, né? E a gente pode ser acometido por uma doença que, como depressão, né, distimia, ou tantas outras que nos tiram, né, nos levam embora a sensação de bem-estar, né? E Tudo isso com uma conexão muito forte com o contexto social que a gente está imerso, né? Agora, na pandemia mesmo, a gente viu isso, né? As pessoas no isolamento social acelerarem, né? Desenvolverem certos problemas, né? Que tirou a sensação de bem-estar delas, né? Isso, né? A gente não teria uma percepção dessas na antiguidade, em contrapartida. Por quê? Porque na antiguidade a gente veria alguma coisa como que uma felicidade como algo conquistado por um agente moral que delibera bem, que é prudente, que adquiriu certas virtudes, né? E que, porque adquiriu essas virtudes, né, ele vive, né, num estado de boa ação que é considerado felicidade. É claro que isso envolve um bem-estar, nem sempre, mas envolve um bem-estar, mas é uma concepção bastante distinta dessa com a qual a gente opera, né, hoje em dia, né, com a qual o senso, geralmente nós, no senso comum, verificamos, né, a utilização do termo felicidade. Né? Então, eu acho que tem uma abordagem um tanto quanto distinta assim, com relação à antiguidade, o que nós compreendemos felicidade hoje em dia, como comumente ela é compreendida.
Então, professor, conforme tu falou antes, a gente vê, então, que a felicidade para os filósofos e a felicidade que a gente tem hoje em dia, elas são bem conflitantes, são bem diferentes. Mas é, de alguma forma, é possível a gente aplicar aqueles conceitos de felicidade que os antigos filósofos tinham, aplicar elas no nosso cotidiano hoje em dia?
Ter uma aplicação de conceito pode soar como uma espécie de uma transposição desses conceitos de maneira descontextualizada. E aí isso poderia, né, implicar em desconfigurar o que os filósofos antigos estariam pensando. Talvez a gente pudesse pensar em utilizá-los como uma espécie de conceitos que podem orientar, podem nos ajudar a ver o mundo, né, a compreender o mundo em certas nuances, né, em certos casos, em explicar alguns fenômenos, que aí sim eu acho que eles podem vir a ser pertinentes nesse caso. E aí, se vocês me permitem, né, eu gostaria de explicar de uma maneira bem breve, conceitual, com a qual Aristóteles constrói essa concepção de felicidade dele, que eu acho que nos permite ver claramente como, né, esse arranjo, apesar de ter sido construído há muito tempo atrás, né, ele ainda tem um certo fôlego para explicar as ações humanas, né, e para explicar, de alguma maneira, né, a conduta. E como esses conceitos, né, alguns deles podem nos orientar ainda hoje em dia. Aristóteles escreve, né, vários tratados sobre ética, sobre moral. O mais importante deles, aquele que parece mais acabado, né, e é o que é mais estudado, que se convencionou também ser o principal desses tratados, né, é a Ética Nicômaco. Esse livro, Aristóteles, ele define o daimonia, ou felicidade, como uma atividade da alma conforme a virtude, havendo várias virtudes, né, conforme aquela que é melhor e mais perfeita. É bem interessante, né, que nessa definição de felicidade, Aristóteles joga bastante o peso virtude, em grego arete, que a gente geralmente traduz por virtude, mas poderia ser muito bem traduzido também por excelência. Então, ela é uma atividade da alma conforme excelência. E aí a gente vai perguntar, bom, mas o que é essa excelência, o que é essa virtude, né? Logo, Aristóteles nos explica que isso é uma disposição para escolher por deliberação. Bom, mas isso é super abstrato, né? Não consegui compreender. Então, vou tentar abrir um pouco essa definição para explicar para vocês, e aí me parece que vai ficar mais claro. A virtude, ela envolve, para Aristóteles, tanto emoção quanto ação, quanto a razão. Tá? E é muito interessante. Se eu digo que ela envolve emoção, a gente vai ter que compreender o que é isso. E para Aristóteles, emoção é tudo aquilo que se segue a prazer e dor. Tudo que resulta prazer e dor. E muitas são as coisas que podem ser colocadas aqui sob o termo, né, a extensão desse conceito de emoção. Desejo, ira ou cólera, a inveja, o medo, a alegria, a piedade e muitas coisas que se seguem de prazer e dor. Na definição de virtude, a gente viu que é uma disposição de escolher por deliberação. A disposição, ela é entendida para Aristóteles como o modo como nós nos comportamos diante das emoções. Todos nós somos afetados pelas emoções, né? Mas nem todos nós reagimos do mesmo modo de acordo com essas emoções. A disposição, justamente o que Aristóteles chama de disposição, é justamente isso, né? O modo como nós nos comportamos diante dessas emoções. A gente pode se comportar bem ou mal. E como é se comportar bem para Aristóteles? Virtuosamente. É quando nós agimos por meio de um cálculo racional. E esse cálculo racional, Aristóteles vai chamar de deliberação. Deliberação racional, para encontrar um meio termo entre dois excessos. Então, diante das circunstâncias que nós temos que encontrar sempre, né, uma saída moderada, né, uma saída que seja dada, né, como um meio termo, né, que não seja nem um excesso, nem uma falta. E isso, justamente, Aristóteles vai chamar de virtude. Né? Saber fazer esse cálculo, levando em consideração as emoções, né? Se colocar diante delas de maneira a fazer esse cálculo deliberativo, conhecendo as circunstâncias práticas, particulares em que tudo isso está dado, isso é muito difícil. Né? E justamente nisso consiste uma virtude, consiste ser virtuoso. Então, é isso, vocês imaginem, né, que essa é uma disposição, né, esse é um modo de compreender a felicidade. Porque justamente a deliberação com relação aos meios, né, para os fins que são dados pelas nossas escolhas, né, pelo que a gente, Aristóteles vai chamar de querer, que vão nos levar a ter uma vida, né, virtuosa, agir bem de modo a alcançar a eudaimonia ou a felicidade. Isso parece muito simples, mas é sempre muito complicado, né? Porque isso não ocorre de uma maneira universal. Essa ética é particularista. Ela sempre, essa deliberação, ela se dá num contexto determinado particular. Então, nós somos, a nossa prudência, a nossa capacidade de deliberar, essa disposição que nós temos, que pode ser boa ou má, no caso do prudente, ela é boa, isso é posto em xeque, né, diariamente, a cada ação que nós fazemos. Então, assim, é uma capacidade mesmo de deliberação. O sujeito que adquire a excelência disso, a virtude, ele libera bem, né? Porque ele educou, né, também as emoções, né, nos bons hábitos. Né? Então ele criou uma espécie de hábito de proceder prudentemente, e isso, né, o faz uma espécie de permanência da eudaimonia e da felicidade. Esse seria um arranjo breve da filosofia, do modo como Aristóteles compreende a eudaimonia. Mas vejam bem, né? Aqui nós temos conceitos como eudaimonia, né? Felicidade, virtude, emoção, disposição, deliberação. São todos conceitos muito próprios para a gente pensar, né, nas nossas ações hoje em dia. Né? E talvez podemos, né, nos aplicar diretamente esse conceito, né, de modo a transpô-los, né, de maneira descontextualizada, mas eu acho que a gente pode, em certa medida, né, nos orientar eles, né, utilizá-los muitas vezes para compreender certos fenômenos, né, para nos compreendermos, para compreendermos os que estão à nossa volta, e acho que podem ser muito úteis nesse sentido.
Aristóteles, que tinha essa visão menos palpável de felicidade, relacionava de alguma forma a felicidade com a situação social do indivíduo? Para ele era possível alcançar a felicidade sem o mínimo de bens materiais e dignidade?
De antemão, acho que a gente já pode responder que não. Não é possível, né? Uma resposta talvez um pouco mais completa, ela diria o seguinte, que Aristóteles, ele prevê, né, coisas que estão no poder do indivíduo, do agente moral, para que ele possa alcançar a eudaimonia. E tem certas coisas que não estão no poder. Quando a gente diz que essas coisas estão no poder, estão no nosso poder, né, a gente diz que elas se constituem como uma ação voluntária, ou seja, né, elas partem voluntariamente de nós, e porque elas partem de nós, a gente pode deliberar sobre elas. Isso implica dizer, né, que essa ação voluntária tem um princípio em nós, ela tem um princípio em quem age, no agente, e que ele precisa, né, de um lado, conhecer todas as circunstâncias em que essa ação vai se dar, e essas circunstâncias, elas são particulares, né? E a gente só delibera nesses casos. Nos casos em que a gente não é princípio da ação, portanto, que nós somos obrigados a agir de tal e tal modo, nós não temos uma ação voluntária, nós não temos deliberação aqui. Ou que nós não conhecemos as circunstâncias em que se dá essa ação, nós não podemos deliberar sobre ela porque nós não conhecemos as circunstâncias particulares em que as coisas estão dadas, né? Então a gente não delibera sobre. Então, Deliberar aqui é bem interessante para Aristóteles, né? Dá sobre os meios, porque os fins são sempre postos pelos nossos quereres. E tem um fim, um deles, que é o daimonia, um fim supremo, que é aquele fim a qual a gente nem delibera e nem escolhe. Ele já é o fim da vida humana. Todos nós agimos e tudo o que fazemos é com vistas, para Aristóteles, à felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Vejam bem, né? Para isso, a gente não delibera sobre isso, esse fim finalíssimo. Né? Ele já está posto, né? Já está inscrito na nossa natureza, para Aristóteles. A gente delibera sobre os meios para alcançar esse fim. E aí vem certos pontos aqui, né? Sobre o que a gente não pode deliberar. E acho que bem responder essa tua pergunta implica em saber sobre isso, né? Sobre coisas que nós não estão no nosso poder. A gente não delibera, diz Aristóteles, sobre objetos eternos. Esses objetos da matemática, da aritmética, da geometria. O triângulo tem três lados. A gente não delibera sobre isso. A gente conhece isso. Sobre coisas que não são eternas, mas que ocorrem com um grau de regularidade bem alto, como, por exemplo, o nascer do sol. E aí ele diz, mas tem mais uma coisa sobre o qual a gente não delibera. Sobre coisas que são dadas no acaso. E aí é muito interessante. Estas coisas que são dadas no acaso ocorrem sem depender de nós e elas são frutos da sorte. De maneira que são fenômenos que influenciam drasticamente sobre as possibilidades da felicidade, né, da eudaimonia, mas que, ao mesmo tempo, para que a gente alcance, elas influenciam muito. Né? Então, o contexto em qual a gente nasce, a família, né, o estado, o lugar, nada disso. Isso é dado um pouco ao acaso. O fato, né, alguns fatos, né, que podem ocorrer ao longo da nossa vida, essas coisas não implicam, né, numa certa escolha nossa. Então, são coisas que vêm ao acaso. E aí que está o ponto para responder a tua pergunta. Nesse caso, né, em todos esses fenômenos, que são basicamente políticos, sociais, econômicos e por aí vai, né, eles são muito importantes, não só esses, alguns casos de saúde. Essas são situações, né, que não dependem de nós, que influenciam e afetam totalmente a nossa potencialidade de felicidade. Eu diria que envolve muitas coisas a felicidade, né, a conquista dela, o alcance dela, que não dependem, né, de nós. Né? Não são tantas coisas assim que dependem, a gente vai ver, né, de nós. Né? O que está no âmbito humano e que depende de nós envolve, né, tudo aquilo que envolve deliberação, todo um ato voluntário, portanto, que deve principiar em nós e nós termos conhecimento das circunstâncias. Mas existem certos casos que mesmo isso não consegue preservar a integridade moral, a integridade do caráter do agente. Porque tem certos casos que também isso não dá. Né? Então, tem uma teórica muito famosa, né, professora de Harvard, chamada Martha Nussbaum. Ela escreve um livro chamado A Fragilidade da Bondade, justamente sobre os gregos, sobre esse contexto aqui, Aristóteles, Platão e os poetas trágicos. E lá ela aponta isso, né, que tem muitas circunstâncias que não dependem de nós e que podem levar essa bem-aventurança embora. A gente pode acabar, por uma questão da sorte mesmo, vendo que ela pode ir embora. Da sorte que eu digo, né? Ou do azar, né? Do acaso aqui. Né? Ela pode ir embora. E que ela não depende só de nós. E aí o contexto social, político, tudo mais, né? É bastante importante aqui. Né? Fortemente influenciam, né? A conquista, né? O alcance da felicidade.
Muito interessante, professor. Avançando um pouco mais, então, Aristóteles relacionava de alguma forma a felicidade ao prazer sensorial?
Não. Aristóteles é bastante interessante, que Aristóteles, né, ele aponta, né, indica que tudo tende a um fim, né? Tem uma base télica, a concepção de natureza aristotélica muito forte. Tudo tende a um fim, e a ética nicomaquela vai estudar a finalidade da vida humana. Ou seja, né, o âmbito em que se dá a investigação moral ou a investigação ética é justamente aquele dos assuntos humanos. Isso já tinha sido circunscrito por Sócrates e ele vai pensar qual é a finalidade da vida humana. E aí ele chega à conclusão, né, de que a maior parte, né, dos sábios da época haviam concordado, concordariam com ele, né, de que o bem humano, a finalidade da vida humana, seria a felicidade, a eudaimonia. O que eles discordariam justamente acerca do que significa eudaimonia. E as disputas filosóficas se dariam aqui. E aí, um dos candidatos que surge rapidamente, né, é o prazer sensorial. E Aristóteles, ele já recusa o prazer de primeira, né? Ele diz assim, ah, não, mas o prazer sensorial nos aproxima dos bichos, dos outros bichos. Porque se nós pensarmos que a sensação, ela é justamente, né, algo que nós compartilhamos com quase todos os animais, né, se não com todos, ela seria comum a todos. E a finalidade de todas as nossas ações, a finalidade da nossa vida, que é o que é felicidade para os antigos, seria o prazer que é inscrito na natureza de todos os animais. Então, não teríamos uma... Nosso tipo de felicidade humana não teria uma peculiaridade com relação aos outros tipos de prazer? Mas ele não acredita que o prazer seja o fim da vida humana. Muito pelo contrário, seria a excelência de uma atividade da alma nossa muito correlacionada à razão. Então, não ao prazer, mas à razão. Está vinculada ao eudaimonia, à sabedoria, como ele chama. Quer seja no âmbito prático, como eu já expliquei, né, essa capacidade de deliberar, né, de fazer um cálculo de meios para que eu atinja um fim, né, que me leve, né, que seja conducente à eudaimonia, tanto quanto a capacidade teórica, né, essa capacidade contemplativa de observar a ordem com que as coisas se dão no mundo, e os fenômenos ocorrem no mundo. A gente tem que lembrar que Aristóteles, né, além de uma ética, né, ele tem uma física que para a época era muito robusta, né, ele tem uma biologia, uma psicologia, e tem estudos de envergadura na biologia. Ele acreditava que tudo isso estava muito conectado. Né? Então, o bom desenvolvimento da razão é justamente a excelência, é o fim a qual visa a vida humana. Então, não, ele não aceitaria o prazer como um fim finalíssimo, aquilo que orienta todas as nossas ações, né? Aquilo que, em certa medida, né, nós agimos para alcançar. Então, ele diz, não, isso não pode ser compreendido como felicidade. E uma pessoa que vive com a sua vida voltada para o prazer, ele chega até a xingar, né? Ele diz assim, ah, são como porcos que vivem num chiqueiro. Com quem diz assim, olha, né, vive para os prazeres mais imediatos possíveis, né? E os prazeres imediatos, eles são meio complicados, no sentido de que, né, a gente, assim que satisfaz um, né, a gente já tem a necessidade de outro. Parece que alcançar esse prazer é vão. E justamente por quê? Né? Porque assim que ele é consumado, assim que ele é satisfeito, um outro desejo surge no seu lugar, e de modo que isso gera uma cadeia infinita. Então, assim, a gente é como se fôssemos escravos das nossas sensações. E Aristóteles diz, bom, a maneira de sair disso é exercitando, né, ou melhor, desenvolvendo as nossas capacidades da razão. Tanto um uso prático da razão, quanto um uso teórico.
Então tá, professor Gabriel, mais uma vez, toda a equipe do Podquem, gostaria de agradecer a você por todos os apontamentos, e todo o conhecimento que agregou para a gente e para todos os nossos ouvintes. E também, principalmente, por ter aceitado o nosso convite.
Então é isso, pessoal. Essa é uma primeira parte mais introdutória sobre o assunto. E no episódio seguinte traremos para vocês a continuidade dessa conversa, onde o professor Gabriel irá nos mostrar como esses conceitos ainda se encaixam muito bem no conceito de felicidade em 2021. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais, @podquem_ufspa no Instagram, podquem_ufspa no Facebook, e se inscrever no Podquem através da sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, TuneIn e Podcast Addict. Como dissemos, os novos episódios do Podquem são disponibilizados mensalmente, no primeiro sábado de cada mês. Todos os links estarão na descrição, e obrigada por nos ouvir.
Valeu, galera, até o próximo episódio do Podquem.